Index 2026. A Bienal de Arte e Tecnologia regressa a Braga de 7 a 17 de maio, com espetáculos, conferências e exposições. Hito Stereo, Forensis and Bill Kuligas, Mackenzie Work, José Gil, entre outros nomes. Toda a informação está disponível em indexmediaarts.com. Index, uma iniciativa Braga Media Arts.
A inteligência artificial está cada vez mais presente no nosso dia-a-dia. Ela escreve, ela responde, ela cria, ela decide. Mas num momento em que se fala já da possibilidade de superinteligência, que são algoritmos com autonomia e capacidade de decisão, torna-se urgente, talvez, repensar estes conceitos de inteligência, consciência e isso de agência. Hoje falamos com a filósofa Sofia Miguens. Obrigada por estares a falar com a RUM. Bem-vinda. Ela vai participar numa conversa que cruza pensamento filosófico e criação artística também com o compositor bracarense João Carlos Pinto. Falamos então, vamos começar com esta ideia de agência. Quando falamos de agência, falamos em sistemas de inteligência artificial. Estamos a falar do quê exatamente?
Olá, Sara, bom dia.
Bom dia. Mas,
muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui convosco na rádio, é um prazer também participar no festival. Essa é uma pergunta muito direta acerca da agência e realmente é uma palavra um bocadinho estranha em português que nós pessoas que trabalham em filosofia da mente, em estudos de cognição, de alguma maneira recrutamos a partir do inglês nos últimos anos. Mas não serve só para falar sobre inteligência artificial, só para falar sobre agentes artificiais, de facto, na verdade, até serve sobretudo para falar sobre nós próprios, humanos, portanto, mentes humanas, ou aquele tipo de mentes animais que são mentes humanas, e a maneira como nós nos movemos no mundo e podemos conceber as nossas ações, dizer aquilo que fazemos. E esse ponto até pode ser um ponto interessante de comparação entre nós próprios e as inteligências artificiais. Portanto, essa, digamos, conversa ou discussão sobre agência liga as disciplinas mais tecnológicas da inteligência artificial com questões filosóficas e conceptuais acerca do que são mentes, mentes animais, mentes humanas, mentes artificiais. E acho que por agora, num primeiro momento, seria isso que queria dizer sobre a agência. Podemos dizer antes ação.
Ok. E então, agora, já agora, assim muito por alto, que conceitos filosóficos clássicos é que estão a deixar de funcionar neste novo contexto?
Eu diria que se calhar é exatamente o contrário. Os conceitos filosóficos clássicos, por exemplo, de consciência ou de subjetividade ou as relações entre mente e linguagem são muito reclamados por este novo contexto.
Okay.
Eu quase daria o exemplo do meu grupo de investigação aqui no Porto, que se chama Mind, Language and Action Group. Há 20 anos que nós trabalhamos sobre questões de racionalidade, de agência, de senciência, emoções, os mais variados conceitos, chama-lhe então clássicos. E de repente, precisamente por causa desta urgência das questões da inteligência artificial, esses mesmos conceitos parecem ter ganho uma outra luz, quer dizer, parece que aquilo que nós de alguma maneira sempre fizemos, e fizemos em grande medida a partir da tradição filosófica, por exemplo, falar sobre consciência, por exemplo, falar sobre emoções, por exemplo, falar sobre ação, tudo isso nesta altura ganha muito em ser feito em diálogo com o trabalho científico nessas áreas e sobre esses conceitos. Mas o facto do trabalho ser científico não faz com que ele deixe de ser filosófico. Portanto, nesse sentido, o nosso trabalho clássico não saiu de campo, tornou-se de alguma maneira mais, desculpa o meu parti pris, mais relevante até.
Ok, ok. Eu sei que está muito ligado ou tem seguido o trabalho e as ideias de Daniel Dennett. O que é que atrai mais no trabalho deste filósofo?
Okay. Daniel Dennett é um filósofo americano que morreu há muito pouco tempo, em 2024, e foi o filósofo sobre quem eu fiz a minha tese de doutoramento. E na altura passei pelos Estados Unidos a estudá-lo. E já na altura ele era, podemos dizer assim, um filósofo da ciência cognitiva. Portanto, ele estava muito interessado em compreender, em fazer filosofia como filosofia da psicologia, da inteligência artificial, da neurociência, e em compreender o que é que, a partir de todas essas disciplinas, se podia dizer sobre a mente. Portanto, sobre o que é a mente. Nós temos pensamentos, nós representarmos as coisas, nós sentirmos, nós agirmos, Portanto, Dan, o que é que me atrai? Esse aspecto impuro de ligação à ciência. Portanto, o Dennett não é do ponto de vista da filosofia, dito isto do ponto de vista da filosofia. Portanto, o Dennett não é um filósofo só para filósofos. Aliás, é um filósofo que talvez tenha sido muito mais lido fora da filosofia. Por exemplo, mesmo antes de morrer, ele estava a pronunciar-se muito online acerca dos últimos desenvolvimentos na inteligência artificial. Tópico sobre o qual ele já trabalhava nos anos 60, 70, portanto, ele não é um newcomer, nessas questões. O que é que me atraiu? Precisamente essa ligação ao exterior da filosofia e também o facto dessa ligação ser feita em torno, como dizíamos há bocadinho, das questões absolutamente clássicas, da consciência, da representação, do pensamento, do nós sermos capazes de darmos razões para as nossas ações e para a fixação das nossas crenças, um pouco em contraste, pensa, por exemplo, com outros animais. Se eu me comparar com um cão, um gato, ou se nos compararmos com um robô ou um programa, nós vamos ver diferenças interessantes num campo único que podemos chamar o campo da inteligência e da cognição. E o Dennett sempre esteve interessado nessas comparações. Por isso é que eu chamei ao meu último livro sobre ele, um livro recente de 2025, a mentes humanas, animais e artificiais, porque ele sempre as tratou horizontalmente e em comparação. Isso é outra coisa que sempre me atraiu no trabalho do Daniel Dennett.
Então, a ver se eu entendo. Então, por exemplo, onde é que traçamos então o limite entre essa inteligência humana, animal, orgânica e a outra artificial? Ou então esse limite eventualmente vai esbater-se, sei lá, não sei.
Se calhar esse limite não é muito claro, e se calhar precisamente o esbatimento do limite é uma das questões filosoficamente e conceptualmente mais interessantes. Certamente que nós andamos à procura do limite, portanto, daquilo que é especificamente humano naquilo que nós chamamos inteligência ou consciência. Disseste outra coisa muito importante acerca da nossa inteligência, a nossa mente ser orgânica, também, claro, que outra questão acerca do esbatimento do limite é a questão: será que todas as mentes têm que ser orgânicas? E a possibilidade de que não seja esse o caso é precisamente aquilo que a inteligência artificial traz. Mas acerca de limites, ou daquilo que são os seios ou os pontos de entrada das mentes particularmente humanas. Por exemplo, pensa naquilo que nós estamos a fazer, falar uma com a outra, a conversar e a dizermos aquilo que queremos dizer com as nossas palavras. Essa ideia de entendimento linguístico consciente, sabermos aquilo que queremos dizer, até agora parece ser uma marca, um limite daquilo que é humano. Quando nós falamos, por exemplo, de LLMs, como a Frida Narcísica, o teu chat GPT produz texto, num certo sentido, tão bom como o texto que eu e tu produzimos, mas até mais ver, aparentemente não o compreende, vamos dizer, a partir de dentro, como eu ou tu podemos compreender esse texto. Isso seria uma marca, um limite. Outra marca, outro limite teria a ver, podemos chamar a isto a pessoalidade moral. Portanto, algumas mentes são pessoas e isso importa moralmente. Por exemplo, os humanos são pessoas e isso tem a ver. Portanto, o conceito de pessoa não é um conceito grátis. Nós, de alguma maneira, temos que fazer trabalho conceptual para o merecermos. Portanto, o que é para uma pessoa ser uma pessoa? Por exemplo, tu seres a Sara, eu ser a Sofia. Temos que ter aqui uma possibilidade de respondermos à pergunta quando alguém nos pergunta quem é que tu és, que tem a ver com a continuidade da nossa consciência, a continuidade da nossa memória, o nós reidentificarmos-nos ao longo do tempo como uma mesma pessoa e também sermos capazes precisamente de dar razões das nossas ações. Portanto, nós somos pessoas, são fontes de ações e são seres capazes de dar razão das suas próprias ações. Isso é precisamente a nossa agência natural humana. E ela tem uma enorme importância moral para nós tratarmos, vamos dizer, legalmente, moralmente, algumas mentes no mundo como pessoas. Portanto, repara que, entretanto, o tal tópico da agência, da agency, foi trazido aqui de novo. Portanto, isto em nós humanos, uma agência racional, consciente, conceptualmente controlada, não é? No sentido de nós, pelo menos, nos concebermos como sendo os autores, os factores das coisas que fazemos, isso parece ser definidor da noção de pessoa. Se isso é exclusivamente humano, eu diria que até mais ver, Isso é o caso. Isso e todos os aspectos epistemológicos que os filósofos gostam muito de falar, pensamento crítico, quando alguém nos pergunta porquê é que tu acreditas que pé, por exemplo, que eu estou aqui na minha casa, no meu quarto, a falar contigo, que provas é que nós podemos dar, que razões é que nós temos para pensar aquilo que pensamos, como é que nós estamos na posse e no controle dos nossos próprios conceitos, podemos fazer conceptual, hoje fala-se muito de conceptual engineering, ou de conceptual amelioration, e nós, humanos, parece que podemos estar na fonte e em controle disso. Isso pode ser uma ilusão, mas até mais ver, parece ser precisamente, para responder à tua pergunta, uma marca, um limite
Ok.
daquilo que é mente, inteligência humana.
Sim, porque estes modelos de inteligência artificial parecem estar a pensar, mas como nós, mas não sonham nem pensam como nós. E o que é que, por exemplo, o que é que, assim, numa visão muito mirabolante, o que é que teria de acontecer para nós dizermos que uma máquina tem a verdadeira autonomia, por exemplo?
É engraçado fazeres essa pergunta, não sei se sabes, essa é a pergunta clássica, por exemplo, de um Alan Turing, se a gente pensar no artigo dele de 1950, Computing, Machinery and Intelligence, que ele escreveu numa revista, publicou numa revista de filosofia, a revista Mind. Ele é um dos fundadores da inteligência artificial, 1950, normalmente considera-se que a IA nasceu em 1956, portanto, ele, enquanto matemático e lógico, está a falar sobre a possibilidade de inteligência artificial, o que é que teria que acontecer para uma inteligência artificial ter genuinamente inteligência, ele está realmente nesse artigo a procurar responder a essa questão. E está a dizer, ela não é uma questão conceptual em que tu vais fazer uma análise do que é pensar ou do que é uma máquina, mas é uma questão prática e ele desenha um teste chamado teste de Turing, que é precisamente um teste que põe dois, vamos dizer, agentes em posse de linguagem em interação e em que o desafio conceptual é o humano fazer questões a uma máquina programada do outro lado, e o desafio, passar o chamado teste de Turing, é a máquina dar-te respostas que fazem com que tu penses que do outro lado está um humano e não uma máquina. Portanto, aqui também há muita coisa que vamos dizer que tem a ver com a nossa possibilidade de sermos iludidos e a nossa possibilidade de atribuirmos mentes que está em causa, digamos. Não é um território nada simples, mas uma coisa, para ligar com a pergunta anterior, nós podemos, de uma coisa podemos ter a certeza, se do outro lado tivermos um humano, mesmo que não seja um humano, aquilo que chamamos uma pessoa consciente ou racional na posse do seu pensamento, mesmo que não seja um humano, então devemos tratá-lo como uma pessoa, devemos tratá-lo moralmente. Portanto, teremos aí um centro de, vamos dizer assim, de interesses, um centro e uma perspectiva sobre o mundo, que é aquilo que até agora nós, os humanos, somos. E uma das coisas que eu diria que o Turing está a dizer é que temos que estar abertos ao que venha a acontecer no futuro, por exemplo, tecnologicamente, para sabermos se outros agentes, outras entidades que não os humanos poderão vir a estar na mesma posição. Portanto, serem um centro de subjetividade, um centro de agência, um centro de consciência, um centro de inteligência. Portanto, nós não podemos, digamos, dar a ditar relativamente ao futuro. É uma questão ao mesmo tempo tecnológica e filosófica.
Pois, entretanto, vamos tentar ligar aqui com a conversa que vais ter com o João Carlos Pinto. No que é que então este cruzamento com a IA e a criação artística muda, por exemplo, a forma como pensamos em autoria, por exemplo?
Isso é uma pergunta interessantíssima e muito reveladora, e talvez, se calhar, a primeira coisa a dizer aqui é que a ideia de autoria e de criação como uma espécie de processo a partir de zero, tu
Pois.
fazes música, ou tu pintas, ou tu escreves, tudo isso já foi profundamente transformado pelo facto de termos inteligência artificial à nossa volta. E uma certa ideia de que nós seríamos uma espécie de autores ex nihilo também, de alguma maneira, foi posta em causa. Portanto, mesmo nós, enquanto criadores, vamos imaginar, tu escreves um texto, tu escreves um poema, tu compões uma música, nós, enquanto criadores, não fazemos isso a partir de zero. Olha, eis aí um tema sobre o qual o Daniel Dennett escreve também, usando como exemplos, por exemplo, Bach ou Einstein, como exemplos de a máxima criatividade humana. E a arte está aí incluída como o que é isso da máxima criatividade humana, não, e a ideia é ela não parte de zero, portanto, ele diz mesmo, ela move-se no mesmo espaço do design que as outras criações, vamos imaginar um corpo, um órgão, uma coisa, tudo são tudo, diz Dennett, são tudo movimentos ou lances Isso é uma ideia acerca do que é para nós invenção e criação. E o ponto fixo aqui é uma ideia que nos diz que nem nós próprios somos autores a partir de zero. O que não significa que nós não sejamos autores. Repara que aqui a questão da autoria também se liga com a questão da agência. Portanto, o que está em causa é o que é começar a fazer alguma coisa, o que é começar a ter alguma ideia, o que é criar alguma composição, seja musical, seja pictórica, seja de palavras. Olha, é por isso que, falando por mim, cada vez me interessa mais pensar sobre questões de ficção, de fantasia, quando se trata de humanos, porque precisamente, por um lado, isso parece também ser uma marca tão muito especificamente humana e profundamente ligada à tua pergunta, portanto, àquilo que é a arte, mas nós não vamos encontrar lá, no início de tudo isso, autocontrolo absoluto, autoria absoluta, portanto, por isso é que a nossa ação ou agência é tão complicada.
Uhum. Sofia, não temos muito mais tempo, mas finalizava com uma pequena perguntinha. Eu perguntava-te se queres partilhar ou se algum episódio nestes avanços todos dos últimos anos te deixou boquiaberta. Algo que te tenha surpreendido.
Eu acho que uma coisa tão banal quanto usarmos o ChatGPT todos os dias, e okay, acho que nenhum de nós deixa de fazer isso para checking e para muitas coisas que nós costumávamos fazer só com as nossas próprias cabeças, a rapidez com que de repente esses instrumentos entraram nas nossas práticas normais, essa rapidez deixa-me boquiaberta.
E apreensiva?
Apreensiva no sentido, vamos dizer, político. Olha, outra coisa que o Daniel Dennett dizia é a questão da inteligência artificial, o problema aqui não é aquilo que é tecnológico e filosoficamente possível, é aquilo que politicamente, em termos de agora de controle político e não de controle das nossas ações, e agora aqui iniciávamos outra questão, isso sim deixa-me apreensivo. Portanto, isso, essa questão é uma das grandes questões políticas do nosso tempo, mas isso não é uma questão, é um campo de discussão diferente, relacionado, mas diferente relativamente àquilo que estávamos a dizer antes. É óbvio que do ponto de vista económico, ter a inteligência artificial na mão vai ser, e já é, de alguma maneira, ter o mundo na mão. E é isso que me deixa apreensiva, não é a questão do, digamos, nós estarmos a ser destronados enquanto humanos, porque isso, desde que há humanos, os humanos estão a ser destronados enquanto humanos. Portanto, essas prolongamentos tecnológicos sempre existiram, mas a questão política é que aí não é deixar-me boquiaberta, deixa-me apreensiva, sim, usando as tuas palavras.
Obrigada, Sofia, obrigada por falares connosco. Aviso,
eu é que
aqui...
agradeço, Sara, foi um prazer.
Aviso aqui à audiência, é dia 15 de maio, sexta-feira, às 6 da tarde, no Generation, temos uma conversa com a Sofia Miguens e também com o João Carlos Pinto. A entrada é gratuita. Sofia, muito obrigada e até breve.
Obrigada, eu até breve.